11 horas e 1 minuto.
Bom dia, Polo FM.
A política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Onze horas e um minuto. A maldade impera. Bom dia, boa semana. Boa semana para quem vai para o Moda Center, para quem está começando uma semana produtiva, empreendedora no nosso Polo de Confecções. E vamos começar mais uma semana de rádio debate, né, com muita política, com muitos bastidores, né. Comecei falando do Moda Center porque ontem e hoje o Moda Center atraiu os olhares dos nossos dois principais líderes políticos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também. Ontem o Zé Augusto esteve lá, hoje o Edson Vieira volta, né, ao calçadão do Moda Center, atraindo aí os olhares. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso com o Marcondes Moreno e com o Manassés, que também está chegando. Mas, por enquanto, Marcondes, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Manuel. Bom dia aos amigos do Rádio Debate. Começando uma semana, né, que a gente espera seja muito, muito uma semana produtiva nos assuntos políticos, que já começa quente, né, Manuel? Ontem estive no Moda Center, o prefeito Edson havia anunciado que iria, não foi mais, foi hoje. Então, na base do cuscuz com galinha e com bode, começa o programa hoje.
Pois é, ontem o Zé Augusto tomou café da manhã lá, Zé Augusto não.
Tomou café da manhã.
Hoje o Edson
tomou
também.
Cuscui.
Também tomou café da manhã, uma boa propaganda para os barraqueiros, né? Para quem faz
Zé,
aquele...
Zé deu preferência a carne de boi.
Foi?
Ernesto e Diomedes, só para contrariar, ficaram com galinha.
Por que será que Ernesto não quis comer o mesmo prato do Zé Augusto? Por que será?
E você sabe foi que Edson comeu na feira.
Saber o que Edson comeu na feira hoje, é fazer a propaganda lá do calçadão do Moda Center. Eu estive lá recentemente, uma situação lá realmente absurdo, alguma coisa tem que ser feita, também não pode ser feito, né, de qualquer maneira, tem que se repensar uma forma de reestruturar aquele espaço ali, desde que, né, o dono de banco, o dono de restaurante, o dono de lanchonete possa também pagar, né, por essa reforma.
Daqui a pouco a gente debate, porque tem a questão da especulação, tem tanta coisa, né, Manoel?
Pois é, ali é um assunto meio complicado que vai mexer com muita gente, e aí tem algumas perguntas a serem feitas. Mas antes disso, né, hoje teremos também a diplomação do Roberto Asfora, né, ele foi diplomado prefeito do Brejo da Madeira.
Que prometeu tomar posse hoje, tomou posse cogíssima nenhuma. Hein?
Pois é, tá marcado para o dia 8, né? Oficialmente tá marcado para o dia 8. Aí eu até achei curioso, teria anunciado para hoje essa posse. Não entendi, mas tá marcado oficialmente para o dia 8 de agosto. Né? Essa semana ainda não?
Não.
Dia 8 é quando? Segunda-feira, dia 8. Na semana que vem a posse do Roberto Afora e do Zé Dercílio. Né? E junto com ele teve lá todo o grupo Taboquinho, esteve lá no Brejo participando desse ato, né, que atraiu as atenções. O Zé é na quinta-feira? Na próxima quinta-feira.
Não, quinta a 8.
Quinta a 8. Ah, é porque eu tô doido que o mês acabe. Né? E atraiu o grupo Taboquinha lá para o Brejão Adeus. O Zé Augusto esteve lá presente, o Ernesto Maia, Diomedes, né? Todos os vereadores. Começa a se montar um secretariado, né, lá no Brejo. Acho que Santa Cruz vai perder aí um nome de cada ala, curiosamente, né? Acho que o Bartô sai do governo municipal de Edson Vieira para ir para o Brejo. Então é uma baixa no grupo Boca Preta. E o Rui Medeiros deve, que ele que é o primeiro suplente do Ernesto Maia, né, deve sair para ser secretário também no Brejo Amadeus. Então duas baixas que vão pro Brejo, um de cada lado.
Eu vi uma pergunta, quem é o, depois de Rui, quem é o outro suplente? É? Capilé, não?
Eu já fiz essa conta, não. Zilda Moraes.
Zilda Guerreira.
Ernesto saindo do PTB e vai pro PSL, isso é também uma matéria que vamos trazer hoje. Se não houvesse um entendimento, poderia haver aí um pedido de mandato, né? Mas o Rui não vai pedir.
Não, já garantiu que não pede.
O Rui apoia o Ernesto para deputado, né? Seja lá o que o Ernesto for disputar em 2014. O Rui não pediria esse mandato. Segundo suplente é a Zilda Moraes, do DEM. Zilda pede?
Pede nada.
Pede não, né? Pede não. Então, Ernesto, fique tranquilo em relação a isso. Acontece aí, não tem muita dor de cabeça para o Ernesto. O Ernesto que vai para o PSL e se reuniu nesse final de semana com o Antônio Oliveira.
E disse que voltou a animar tudo.
Né? Postou foto no Facebook, tomando café lá no shopping no Recife. Né? Ele e o Carlinhos. Carlinhos que também está nesse projeto. E um vereador de Jaboatão. Né? O vereador Edson lá de Jaboatão. Um dos mais votados. Então estava lá presente nesse encontro com o Antônio Oliveira. Daqui a pouco também matéria do Edson do Ernesto Maia. Mas vamos começar com o Brejo, né? Começar com matéria do Brejo. Já tem matéria do prefeito eleito, Roberto Asfora, né? E tem matéria do vice Zé Decílio. Então vamos ouvir?
Bom, nesse momento eu estou com o prefeito que acaba de ser diplomado aqui da cidade de Brejo, da Madre de Deus, Roberto Asfora. Prefeito, como é para o senhor voltar a administrar a prefeitura de Brejo, da Madre de Deus, num momento tão importante para a vida política do município?
Eu abraço a todos da Rádio Polo. Para mim é um momento ímpar, um momento muito importante. Eu estar hoje sendo diplomado e governar esse município importante de Pernambuco. Ser a terceira vez prefeito dessa terra amada, querida e importante. Nós iremos arregaçar as mangas e mesmo com toda a dificuldade que eu tenho certeza que encontrarei, nós iremos fazer mais uma vez uma administração vitoriosa, uma administração que seja exitosa para a população brejense. Não podemos nos omitir na questão da saúde, por questão de médico, não podemos nos omitir na questão de segurança, passando isso para o Estado. Teremos que enfrentar isso com planejamento, com altivez e, acima de tudo, com equilíbrio.
É, como o senhor já foi prefeito, o senhor já conhece a história política desse município. Algumas pessoas que estiveram com o senhor em administrações anteriores também farão parte do seu secretariado.
Olha, nós estamos selecionamos os secretários que eu achei por bem de fazer e vamos trabalhar com eles e também com os companheiros do passado, farão parte também do nosso governo, aqueles que foram exitosos no que fizeram, também vai dar a sua contribuição para que o Brejo volte a crescer.
Qual a sua prioridade no seu governo, prefeito?
Saúde, educação e ação social, sem esquecer, naturalmente, da segurança pública.
A sua mensagem para os ouvintes da Polo e também para todo o povo brejense?
Agradecer a Deus e agradecer a toda a população de todos os recantos do nosso município que trabalharam, que vibraram, que gritaram, que choraram e que riram comigo e me deram essa vitória esmagadora com 12.835 votos, com a diferença de 2.529 votos perante o meu adversário, mesmo o palanque dele tendo bem mais políticos do que o meu. Nós fomos vitoriosos com a graça de Deus e a graça do povo do Brejo, da Madre de Deus.
Ok, nós agradecemos então e aqui a nossa mensagem, o nosso carinho da Rádio Polo FM para o senhor e sucesso na sua administração.
Muito obrigado, agradeço a vocês todos da Rádio Polo. Mando um abraço para o nosso querido deputado federal, Zé Augusto Maia, e a todos os vereadores que me apoiaram fortemente lá no Distrito de São Domingos. Muito obrigado.
Tá aí o prefeito eleito Roberto Asfora. Vamos agora ouvir o deputado federal Zé Augusto Maia, né, que também participou desse ato, né, na última sexta-feira lá no, na cidade do Brejo Madeus, e participou da diplomação do Roberto Asfora.
Direto aqui da cidade de Brejo, da Madre de Deus, onde há poucos instantes aconteceu a diplomação do prefeito eleito Roberto Asfora. Nesse momento eu estou com o deputado federal José Augusto Maia, que também fez parte desse momento histórico para a vida política de Brejo, da Madre de Deus, né, deputado? Rádio Polo FM.
Exatamente, eu acho que é hoje mais um dia de alegria, né? Alegria maior na vitória. Foi uma campanha que nós iniciamos em São Domingos, depois percorremos todo o Brejo da Madre de Deus, fomos para a Fazenda Nova, aqui na cidade do Brejo. Bom, andei com o Roberto em todos os recantos do município, onde foi possível alcançar e deu tempo. E a gente já sentia no início a campanha difícil no começo, depois formaram um palanque do adversário muito forte, trouxeram muitas lideranças da região, de todo o agreste pernambucano. Mas quando o povo quer, assim, né? Nós abraçamos a campanha. Eu tive a responsabilidade de levar o meu apoio do nosso grupo político de todos os vereadores lá em Santa Cruz do Capibaribe juntar-se a Brejo da Mãe de Deus em São Domingos. Também tivemos o doutor Danal, que não é vereador, e todo o grupo político, todos os vereadores, todo o grupo político. E aí, essa satisfação muito grande da vitória hoje, a diplomação, que é o reconhecimento, né, da Justiça Eleitoral, quando ele foi diplomado hoje, vamos esperar para a posse. E aí, eu acho que é só festa, é alegria. Eu acho que Brejo precisava realmente ter uma mudança, e nós estamos aqui como políticos da região, como vereadores e como deputado federal para contribuir com o prefeito Roberto Sassuoli e Zé Decídio, seu vice.
Ok, então, a sua mensagem para os ouvintes da Polo FM e também para o povo de Brejo da Madre de Deus.
Olha, é só de otimismo, né? A gente vê assim, uma cidade vizinha onde a gente conseguiu, com esse apoio, ter esse prefeito da cidade vizinha. Para mim, como deputado federal, é muito importante, né? Vou me juntar a ele, já conversamos, tivemos alguns encontros na pós-eleição, mas agora esperar a posse para a gente sentar, ele vai a Brasília, e aí a gente vê pelo Polo de Confecções, agora um prefeito do Polo de Confecções, e como deputado federal, o que eu puder fazer, estou à disposição, principalmente pelo distrito de São Domingos, aqui vizinho aqui de Santa Cruz de Capibaribe.
Ok, então conversamos com o deputado federal José Augusto Maia, direto aqui de Brejo da Madre de Deus. Agnaldo Silva para a Polo FM, tá na Polo, tá com tudo.
11 horas e 12 minutos, tá aí o prefeito eleito Roberto Sassuoli e o deputado José Augusto Maia, que vestiu essa vitória como se fosse dele. Na última entrevista aqui, quinta-feira, José Augusto citou várias vezes essa vitória do Brejo como se fosse uma vitória do grupo Taboquinha. E aí, Marcondes, vou dar uma pergunta a você e depois também aqui o Manassés também comente. Até que ponto essa vitória realmente é uma vitória Taboquinha? Porque é um jogo do qual você apoiou, do qual você incentivou, do qual você esteve lá dando um suporte técnico, mas não é você que faz o gol. Isso não pode ser uma ilusão, né, para ser vendida ao eleitor Taboquinha para tentar amaciar a derrota de outubro passado?
Não, pode haver até essa intenção, mas o fato é que foi uma vitória política, não é? Porque se a Sora tivesse perdido, ia se jogar a simbologia da derrota dele na participação de Zé Augusto. Então, como venceu, nada mais justo do que ele aproveite essa situação, porque é uma situação real. Zé foi reconhecido por Assuara do seu grupo como grande importância na questão da vitória. Tudo isso é uma simbologia política. Aqui, Zé Augusto, por exemplo, sobre transferência de voto, será que Zé transferiu? Mas será que Diogo também transferiu? Será que Edson transferiu? Mas qual que foi a parte do momento que você participa de uma campanha? Entra com a estrutura, entra com sua imagem, participa como Zé participou, sim, deve ser atribuído. Não, talvez, o gol, como você está dizendo, né? Porque quem faz o gol é o povo, na verdade. Porque aí seria muito fácil, a senhora calcularia, não, eu vou vencer, não preciso, não. Vou vencer sem apoio de ninguém. Mas política não é assim. Então fica toda essa simbologia da vitória Taboquinha. Agora, daí a você querer pegar essa vitória de lá e jogar aqui em Santa Cruz, como fosse uma vitória nas urnas contra o grupo dessa feira, aí não, na minha opinião, não cabe essa comparação. O que trouxe foi ânimo para o eleitorado Taboquinha, o chamado Taboquinha, né? Deu aquele ânimo, deu aquela sensação realmente de que não morreu o vermelho, como todo mundo dizendo que o vermelho acabou, né? Zé tomou outra postura a partir da vitória de Brejo. Zé está indo no Moda Center, Zé está indo nas ruas, Zé está visitando pessoas.
Ele ganhou uma injeção de ânimo, né?
Ele ganhou uma injeção de ânimo. É verdade, ele está recebendo pessoas em sua casa, que ele montou no escritório. Então a postura de Zé Augusto é outra depois da vitória de Assori. Até porque uma cidade que Zé foi apoiado por suplente, por um vereador, por lideranças muito de baixo clero, né? Baixo clero. E agora não, a senhora tem aquele compromisso.
Hoje tem um grupo, né? Hoje tem um
hoje
lado.
Ele tem um, hoje um ele lado. Tem um... O muro foi ficando estreito e ele teve que descer do muro. Então hoje ele tem um lado na cidade. Então ele saiu sim, vitorioso politicamente. Isso aí foi participar e foi recebido com grande festa. E nada melhor, eu acho justo isso aí. Até porque se ele tivesse perdido a eleição, né? Os danos para ele seriam danos talvez irreversíveis. Imagina Zé vindo de uma derrota de Brejo da Madeus. Como é que ele se impôs em certas situações aqui em Santa
Cruz? O deputado Zé Rusmec está na ponta da linha com a gente, né? Está falando com a gente agora com exclusividade, e vai falar o seguinte. Deputado, bom dia. Deixa eu já deixar uma pergunta para o senhor responder. Esse governo de Roberto Asfora, que se inicia no próximo dia 8, né, é o único prefeito aliado que o senhor tem hoje na região. Será a vitrine, né, do seu mandato nos dois próximos anos, para o senhor buscar a reeleição, para buscar um novo mandato?
Primeiro de tudo, eu quero desejar boa tarde, bom dia para Marconi, para você, Manuel, todos os escutam nesse momento. Dizer que, ouvindo vocês falarem agora, na realidade, essa foi uma campanha que foi Santa Cruz do Caparibe dentro do Brejo da Madeus. Isso a gente percebia claramente, né? O palanque azul, toda a estrutura, até as músicas, até as propostas, né, do Edson Vieira, eram as mesmas de lá. Né? E era um lado, realmente, foram para lá, envolveram duas prefeituras, envolveram na região mais prefeituras, até Zé Queiroz. Quer dizer, era um palanque fortíssimo, que vinha também com a estrutura governamental. E eu fiquei praticamente, mesmo tendo Sérgio Guerra, o deputado federal, mas Sérgio Guerra não veio à eleição, até por uma questão de que ele está doente, né? E eu não, eu me envolvi em todos os grandes comícios, em todas as grandes carreatas, nas caminhadas, nos sítios, em todo canto eu estive junto com o Roberto Asfora. E houve também a expectativa de uns 40 dias antes, ou 45 dias, quando foi anunciado o nosso grupo político, anunciando a ida, né, para o apoio, todo o grupo completo, foi quando o Diogo pulou, foi para o lado do Hilário. E aí se deu mal, na realidade. Então, é como o Marconi disse, se tivéssemos perdido, inclusive eu sei, já estava aí com caixões de defunto, que eu sabia, tudo pronto, música, era o enterro de Zé Augusto. Mas Zé Augusto renasceu das cinzas, Zé Augusto mostrou que está muito forte, era assim, a alegria, o contagiante do povo, lá em São Domingos, o comício de encerramento foi comício para mais de 10 mil pessoas. E quando foi anunciado Zé Augusto, eu e o nosso grupo, mas principalmente a mim, foi uma coisa impressionante, né? E o Roberto viu isso, todos os políticos viram isso. E aí, agora, tendo um prefeito amigo, um prefeito parceiro, que eu não tinha ainda, isso pode abrir um espaço muito grande para que eu possa iniciar um trabalho que estou conversando já com ele. E tenho certeza que também se estenderá para as outras cidades. Mas antes, era tudo contra, tudo vamos tentar acabar com o Zé Augusto de todos os modos, como foi a questão do consórcio, né, e tal. Mas Deus é bom, eu acho que Deus sabe da minha vontade, do meu pensamento, da minha luta por Santa Cruz do Caparibe, e é isso que eu vou fazer, vou ajudar, tentar ajudar, deputado, e mostrar a minha cara agora, tendo também um prefeito aliado.
Deputado, ontem o senhor esteve no calçadão do Moda Center, conversando com os comerciantes, conversando com sulanqueiros. Que impressão o senhor teve deles ontem e desse projeto de reforma do calçadão?
Olha, a reforma é boa e sempre, e ninguém sofreu mais nesse sentido de que hoje fazer qualquer reforma ali é fácil. Difícil foi enfrentar no início, quando ninguém sabia se o Moda Center ia dar certo. E esse mesmo grupo que está aí agora na prefeitura foi o que foi contra o Moda Center Santa Cruz. Fizeram movimentos em frente à prefeitura, foram grandes movimentos para tentar paralisar o Moda Center por mais de um ano. Foi um grande prejuízo para Santa Cruz do Caparibe, mas eu não baixei a cabeça, enfrentei a luta, fui à luta mesmo com a maquete, onde tinha uma festa, eu mostrando, incentivando as pessoas nas festas da região. Comi o pão que o diabo amassou, como diz aí o ditado, mas Deus foi muito generoso, iluminou o povo, está aí o Moda Center construído. E eu prometi, como se fosse prefeito, ter dado continuidade a esse trabalho para fazer a cobertura do calçadão, melhorar o piso e etc. E houve um projeto que foi apresentado há dias atrás aí, mas da forma que foi apresentado, as pessoas não queriam. Né? E a gente sentiu. Eu primeiro fui ver de banco em banco, andei. Eu fui umas 4, 5 feiras, chegando na segunda, chegando no domingo, observando, primeiro conhecendo as pessoas, como estão, o que queriam. E realmente não é o que estava se apresentando. Então é isso. Mas nós estamos sempre, pela maioria, hoje, eu fui ontem, né, tive um café da manhã, que o Edson até disse que ia, eu esperava, mas ele não foi. Depois de última hora, ele chegou hoje, com a sua turma, e pelo que eu fui informado, foi muita vaia em cima de Edson Vieira. Diz que um homem, para levar tanta vaia, nunca se viu, não. Então, ele estava falando que o povo não queria ouvir. Aquela coisa de querer fazer... O Moda Center, Marconi, Manuel, para ser feito, foi formada uma equipe com a oposição e a situação, e foi quase um ano de trabalho. Foi muita confusão para acalmar os ânimos, ter que ter a oposição dentro da comissão para discutir com a oposição o que Edson Vieira não fez, não está fazendo. Junta o grupo dele e acha que vai, faz e acontece. Por exemplo, foi o caso das barracas agora. Ninguém foi contra a barraca, não, nem sou, nem nunca fui. Eu já tirei as barracas do que era aqui em volta do cemitério, tudo, mas deu um local para cada um, um terreno que foi legal, todo mundo se deu bem. Agora, por exemplo, foi tirado as barracas porque não esperava, né? Depois, como o Moda Santos foi, depois que o Moda Santos foi construído, que as pessoas foram. Era a mesma coisa para ter feito com as barracas. Primeiro construir, depois dar um local, porque cada um é uma família que está sofrendo aí. Então ele pensa que no Moda Santos chega lá e faz a mesma coisa e não faz. Porque lá foi um local adequado, ninguém está lá erradamente. Foi o Moda Santos, foi criado um calçadão, foi dado às pessoas o alvará, eles pagam os direitos. Então mexer com eles, tem que conversar com eles. Não é assim não. Entendeu? Ora, quando se foi fazer o Moda Center, tivemos um ano de luta para que as pessoas entendessem que era o melhor para Santa Cruz. A mesma coisa agora é no calçadão. Tem que conversar com aquela gente humilde.
Deputado.
Já fui, já conversei, e eu acho que vai sair um denominador comum, mas da forma que o povo quer.
Só para a gente encerrar, deputado, sua participação, qual é o maior erro dessa reforma que o senhor está vendo nesse projeto do Edson Vieira? Qual é o detalhe que não está encaixando nessa história toda?
É não ouvir o povo, fazer da forma que ele pensou. Do mesmo jeito das barracas. Eu faço, aconteço, derrubo e faço. Isso não faz. Isso ele não faz porque não tem condições. Ninguém está ali em local inadequado. Eles estão lá no local que Zé Augusto, quando o prefeito, deu direito para eles colocar seus bancos, pagarem seus alvarás, entendeu? Funcionar como aquele que não tinha condição de estar no Moda Center. Tem mais. Quando foi feito o Moda Center, eu deixei 1.000 boxes de R$500, eram 3.200 os mais caros, e um de R$500 que era insignificante. Mas a propaganda era tão negativa que as pessoas não compraram. Depois se arrependeram. Né? E agora a alternativa era dizer, vai, acabou, tira, bota. Não, não é assim. O erro para mim, viu, Manuel, foi não, primeiro, deveria ter chamado, feito uma comissão, chamado as pessoas, os vereadores de um lado, de outro, porque quando a gente vai mexer com o povo, sabe que o povo tem dois lados, existe a política. Infelizmente tem. Como eu quando fui fazer o Moda Center, eu tive que ouvir a oposição. Por que não? Teve que sentar na mesa com a oposição e discutir.
Deputado.
Se tivesse feito desde o começo assim, a coisa estava diferente. Talvez eu não tivesse levado tanta vaia como levou hoje no Moda Center.
Deputado, agradeço a sua participação e torcer para que esse debate traga realmente uma solução para o calçador do Moda Center. Tá ok? Um forte abraço. Vamos ao intervalo rapidinho e na volta, Anacés e o Marcondes. 11 horas e 30 minutos, voltando a falar sobre o calçadão do Moda Center. Esse que é o tema que começa a movimentar aí a semana. Né? Ontem, Zé Augusto foi lá tomar café da manhã. Hoje, Edson Vieira, o prefeito, esteve lá também tomando café da manhã e está na ponta da linha com a gente. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo à Polo FM. Que balanço você faz dessa visita hoje ao calçadão do Moda Center?
Uma visita positiva, né? Bom dia a todos do programa. Né? Eu falei como positivo a nossa ida ao calçadão do Moda Center Santa Cruz.
Prefeito, de que forma o senhor recebeu a receptividade dos comerciantes, principalmente dos donos de restaurantes e lanchonetes, que eram aquele grupo que estava mais receoso em relação a essas mudanças?
Não, eu recebi da melhor maneira possível. A gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas ainda usam a questão partidária, né, a questão política, e ficam os ânimos à flor da pele. Mas, com tranquilidade, a reunião foi muito proveitosa, né? Felizmente, me parece que o deputado Zé Augusto Maia já deu uma entrevista distorcendo os fatos na reunião. Ele que, infelizmente, chegou até na porta do Moda Center do calçadão e teve que voltar, né? Ficou no ar-condicionado trancado dentro do carro. Mas fica querendo incitar política. E eu não vou fazer política com isso. Eu quero é fazer o melhor para o calçadão e o melhor para Santa Cruz de Capari. E de lá a gente tirou várias dúvidas das pessoas e a certeza de que a gente tem um grande projeto para fazer o calçadão do Moura Santos para aqui.
Prefeito Marcos Moreno, bom dia.
Bom dia.
O deputado Zé Augusto acabou de dizer aqui na Polo que o senhor foi vaiado. Levou vaia. Houve esse momento?
Rapaz, o deputado Zé Augusto mais gosta de jogar para a plateia. E não é isso que a gente sente lá quando fala com o povo. Claro que a gente tem que tirar algumas dúvidas, porque mentiram muito para o pessoal ali no calçadão. Então, eu estou tranquilo sobre isso. E sabendo que a gente está fazendo o melhor para o calçadão. Infelizmente, o deputado Zé Augusto Maia poderia explicar cadê os 45 milhões que ele disse que tinha para Santa Cruz de Caparibe. E não apareceu um real. Ele poderia também dizer por que ele, como deputado federal, durante 3 anos, nunca colocou um centavo no calçadão do Moura Santos de Santa Cruz.
Prefeito.
E aí, como prefeito, ele infelizmente não fez o que poderia fazer por aquela instituição.
Prefeito Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Prefeito, a minha pergunta se dá com respeito ao cadastramento das pessoas que hoje estão fazendo a feira ali. Porque eu conversava aqui com o pessoal em off, que há um risco que pode ocorrer é de, num projeto audacioso como esse, haver um boom especulativo ali e, digamos que hoje tenham 3 mil bancas, na próxima feira tenha 6 mil, por exemplo. E aí o projeto ficaria muito na base da especulação do que propriamente na realidade que tem acontecido nas feiras, das pessoas que realmente comercializam suas mercadorias naquilo que chamam de calçadão. Minha pergunta é a seguinte, o projeto feito contempla já um cadastramento feito há tempos atrás que de fato seja feito em cima dos números reais dos comerciantes que hoje estão no calçadão?
Sem sombra de dúvida, já foi feito esse cadastramento. A nossa equipe, quando assumiu o governo, fez coordenado pelo secretário Bruno Bezerra e pelo diretor de feira Sérgio Paulino, e foi cadastrado ali todo aquele pessoal que estava lá. Então, não adianta hoje o especulador querer ir para o calçadão, porque só vai adquirir um banco aqueles que estão cadastrados, aqueles que já estão com seus alvarás, que estão com a sua licença. Então, isso feito da melhor mensura e da melhor maneira possível. Então, não tenha dúvida de que isso aí já foi pensado e foi feito na maior transparência.
Prefeito, o deputado Zé Augusto Maia afirmou aqui há instantes que o maior entrave desse projeto é a falta de diálogo, a falta de conversa com os comerciantes. Segundo ele, está sendo imposto as decisões e nada está sendo discutido. O senhor concorda com essa afirmação? De que forma isso está sendo feito, né, com os comerciantes do Moura Centro, do Calçadão?
Não, me admiro o deputado Zé Augusto Maia fazer isso, porque quando ele era prefeito e tomou a frente para levantar a ideia que ia ter partido em outros gestores do Moura Centro de Santa Cruz, ele fez demais, né, foi intransigente nessa passagem. Dizia ele na época que os políticos do atraso não queriam era o Moura Centro de Santa Cruz. E agora eu me surpreendo muito que o deputado Zé Augusto Maia esteja incitando o povo a não querer o calçadão lá por trás de Moura Centro. Calçadão esse que ele foi o responsável por jogar o povo na lama, na chuva e no sol. Ele que teve 12 anos de um grupo e nunca fez nada pelo calçadão. Ele que teve 3 anos de deputado federal e nunca botou um centavo lá. Não aparece um projeto do prefeito, da prefeitura, um projeto viável, para que as pessoas possam ter a facilidade e ele começa a se meter. Então, não é dessa maneira. Eu acho que o deputado poderia dar uma contribuição grande, que era pegar e colocar uma emenda para destinar alguns recursos sobre o de Caparibe. Ele já que é aliado da presidenta Dilma e que poderia ter essa aliança e poderia favorecer ao calçadão junto com os demais pares, o senador Armando Monteiro e os vereadores que o apoiam.
Prefeito, só para encerrar, acho que o Manassés tem uma pergunta, mas já foi definido com os comerciantes, onde é que eles serão alocados, enquanto será feita a construção?
Boa pergunta, Emanuel. Os comerciantes irão, a gente vai fazer por módulo, no calçadão, né, tudo dando certo, viabilizando, nós vamos fazer por módulo. Primeiro sairia o módulo verde e branco, iria para ali ao lado do módulo azul, que é ali onde fica a reciclagem. Quer dizer que ninguém sai para nenhum canto que não seja ali dentro do calçadão. Então, iria para aquele espaço e lá daria, a gente ia dar toda a infraestrutura, passar a máquina, aprontar o terreno, iria para ali, para o lado, ninguém ia ter perda de nada. Aqueles que estão, vamos dar um exemplo, box número 10 na rua X. Fica, volta para o mesmo canto, box 10 na rua X. Ficam todos da mesma maneira, é a mesma fileira de banco, do mesmo modo. Então, não há uma perda, não há de maneira nenhuma algum entrave de sair. Então, a gente verifica que é viável. Agora, infelizmente, estão usando sentimentos, estão usando política, e não é isso que o povo do Calçadão quer. Eu tenho certeza de que a grande maioria dos banqueiros querem. Agora, precisa sim, aí a gente está vendo isso, falando, comentando, a gente está explicando a toda a população para tirar as dúvidas que forem necessárias diante do Calçadão do Modo.
Prefeito, o senhor fica na linha, porque o deputado Jorge Maia também está na linha, né? Então vamos colocar os dois aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Oi.
Manoel, eu não tenho o que discutir com o deputado Jorge Maia.
Não é discutir, entendeu? Prefeito.
O que você chama, eu não tenho o que discutir com o deputado Zé Augusto Maia. E infelizmente foi lá, já para o Moda Center, e ficou tumultuando o processo todinho. Em nenhum momento eu fui tumultuar nem nada. Então a gente está viabilizando. Em outra ocasião, a gente discute, porque não adianta eu estar aqui batendo boca com ninguém. Eu não faço isso. Então, o deputado Zé Augusto Maia, ele que, se quiser fazer alguma coisa, que faz uma emenda de Brasília, que coloca a disposição, já que teve 3 anos de deputado federal, e não fez isso. Então, não seria o caso agora de estar até batendo boca, porque da melhor maneira eu estou tentando conduzir, não quero ter entrave político com isso aí. Então, eu queria deixar bem pontuado isso aí.
Prefeito, quanto ao Moda Center, a gente sabe que ali é um ente privado, público, até hoje, juridicamente falando, não há como definir o que é o Moda Center. Quanto ao calçadão, ele totalmente estruturado como é o projeto, continuará sob a administração do poder público municipal ou poderá no futuro se tornar o que é o Moda Center hoje, administrado pelo seu próprio condomínio?
Ou se tornar autarquia?
Não, de maneira nenhuma. Será feira pública, será administrado pela prefeitura, continuará da mesma maneira que se está hoje. O que nós estamos proporcionando é uma melhoria. O que é? Fazendo junto com o povo, fazendo uma estrutura de piso, banheiro, de iluminação e de cobertura para ali. Toda característica de feira popular. Ninguém aqui está querendo produzir, nem fazer como é o Moda Center. Até porque a gente toma o maior cuidado com isso, para que as pessoas deixem toda a sua característica como feira popular.
Tá ok, agradecer a participação do prefeito Edson Veira. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o Rádio Debate. 11 horas e 47 minutos na ponta da linha. Caiu. Ainda não? Caiu. Então, continuando com esse assunto do Moda Center, Marcondes e Manassés provocou essa discussão aí entre o prefeito e o deputado. Na verdade, não é uma discussão, né? Cada um colocou seu ponto de vista, né? Zé Augusto falou, Edson falou e agora, mais uma vez, Zé Augusto.
Só lembrar para quem tá entrando em carona, Zé afirmou de que o prefeito havia levado uma sonora vaia e o prefeito desmentiu.
Desmentiu,
né?
E disse que Zé ficou dentro do ar-condicionado.
E não entrou no
calçadão. Entrou no calçadão.
O deputado
na ponta da linha, Zé Augusto, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, mais uma vez. Eu acho fraco, Edson Vieira, porque não ficou para debater comigo, não é verdade? Na realidade, eu não fui para o Moda Center, porque se eu fosse, eles iam dizer que eu estava lá incentivando as pessoas a dar vaia nele. Por isso que eu não fui. Até porque ele no primeiro dia disse que ia e não foi, porque sabia que eu estava lá. Então eu preferi não ir, porque se eu tivesse, todos iam dizer, aquelas vaias foi Zé Augusto que incentivou. Então foi muito bom que eu não entrasse no Moda Center, esperasse ver a reação do povo, porque realmente ele foi vaiado. 80% a 90% das pessoas que estavam lá são contra. Ele, como sempre, na vez lá do Cabana, levou o seu pessoal, aquele povo marcado, que é obrigado a ir para lhe aplaudir. Mas a quantidade de contras era tão grande que ele, às vezes, quase não conseguia falar. E ele fala dos 40 milhões, eu queria falar com ele, né, para explicar a ele. E que 40 milhões que eu disse que tinha, né, como deputado, foram 10 milhões de emenda de bancada que os deputados, junto com os deputados, colocam, né, e foi colocada a emenda de bancada. Se não saiu do governo federal e não teve o governo estadual junto, porque aí quando você bota a emenda de bancada, você indica, aí fica Estado e União para resolver. Agora, as outras, ele sabe que
que eu botei no primeiro ano, eu tenho 7 milhões e 500 para um consórcio de município, para trazer a usina asfáltica, para trazer a máquina de perfurar poços artesianos, né, a patrulha mecanizada, mas os prefeitos da região não conseguiram o cálculo e eu tive um grande prejuízo. Ele devia dizer isso, porque ele viu disso no meu gabinete lá em Brasília. Perdemos os recursos, mas eu reiterei novamente, né, esses 7 milhões não foi culpa do Zé Augusto e vai vir para Santa Cruz do Capibaribe.
Deputado,
tem que ter cuidado com as prefeituras que têm e que não têm cálculo, que eu não posso, no mesmo erro, colocar em prefeituras que têm cálculo sujo, né, e aí a Santa Cruz do Capibaribe perder mais uma vez.
Deputado, mas deputado, bom dia.
E outra coisa, né, eu tinha também, sendo prefeito, era uma coisa, eu não fui prefeito, o prefeito eleito foi ele, eu tenho que também dividir as emendas também com outros municípios na região para me dar sustentação política.
Deputado, Manassés tem uma pergunta para o senhor.
Deputado, entendeu? Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Deputado, veja só, hoje a prefeitura traz um projeto para reestruturar o calçadão. Minha pergunta é a seguinte: o senhor foi prefeito durante 8 anos, ousou retirar a feira do centro da cidade para onde hoje é o Moda Center. Isso, sem dúvida, foi essa atitude sua como prefeito. Inclusive, o projeto já havia sido feito, na época, junto à administração de Hernando, que pegou um projeto da administração de Aragãozinho, feito, inclusive, se eu não me engano, naquela época, quando você era vice-prefeito. Mas minha pergunta é a seguinte: durante oito anos, o senhor deixou algum projeto para o calçadão do Moda Center? Ou enviou algum projeto nesse sentido para a Câmara, para os seus vereadores votarem? E, se não, por que essa luta tão ferrinha contra o projeto que o prefeito hoje tem para o calçadão do Moda Center?
Primeiro, não estou contra, não tem luta ferrenha contra. Eu disse que houve falta de diálogo do prefeito com o fiz. Ele devia ter feito o que eu fiz. Difícil foi fazer o Moda Center, que era uma coisa que ninguém sabia se ia ou não dar certo. E ele, junto com o seu grupo político, fez tudo, movimento, passeata, para o Moda Center não acontecer. Inclusive, entraram uma ação na justiça, você sabe disso.
O calçadão, prefeito.
Com essa ação da justiça, consegui a justiça, Deus é quem sabe, né, para construir o Moda Center Santa Cruz. Ele que fez movimentos contra, e todo o partido fizeram contra, mas Deus iluminou, e o Moda Center saiu, e foi quanto ao calçadão. E é bom lembrar que quando eu fiz o Moda Center Santa Cruz, junto com o povo, deixamos para aqueles que estão hoje no calçadão, o box era de R$3.200 mais caro. E tinha R$500, se dividido em 36 meses, era quase irrisório, inclusive para a época. Mas a propaganda negativa dos meus adversários é tão grande, tamanha, que eu tinha até com aquele preço, bem baratinho, não compraram. E aí o que é que teve a ideia? E o calçadão começou no começo do meu governo, terminou no segundo governo. Depois já entrou Toninho do Pará. Então, veja bem, fizemos o asfalto lá, ninguém entregou. Foi colocar de iluminação, foi colocar um asfalto à mesa. Já fazem quantos anos?
Deputado.
Tem que ter reparo. Veja Deputado. Bem, nunca foi contra. Agora, o que aconteceu agora é que eu dividiria esse Senado, que eu fiz, fazer uma comissão, uma prefeitura municipal,
Bom, a gente está com um problema na ligação do deputado, acho que tá ruim o sinal da operadora. Tentar recuperar essa ligação com o deputado e a gente volta com ele. Alô, deputado, tá ouvindo?
Tô ouvindo.
Pronto. Só a gente estava com um problema aqui na ligação, só para repetir esse sinalzinho aí, deputado. Que tava... Tá com um problema na sua ligação aí, telefônica. Se posiciona melhor aí, deputado.
Aqui tá melhor agora, melhorou?
Agora sim.
Bom, então eu quero dizer, o Edson pensou que ia fazer da mesma forma que fez com as barracas. A barraca está no local não adequado e a justiça
que entra com a justiça, que a prefeitura tira mesmo. Os coitadinhos, aí diriam, já fazia 15, 20 anos, que esperasse depois que estivesse pronto, ninguém foi contra. Foi a forma que ele fez. Coitado, foi esperando. Ele pensou que faria a mesma coisa no Moda 7. Essa foi a sua intenção. E outra coisa, não conversou, não olhou preço, não discutiu com a população, não discutiu com os bancos. Foi só uma coisa, vamos fazer, é isso e acontece. E aí foi quando nós entramos. Fui lá, conversei com o povo, observando que as pessoas... E outra coisa, Manassés, perguntou a ele. Ora, o Moda Center, ali, a proposta dele agora era de 13 milhões ou 14 milhões de reais. 13 milhões de reais para as pessoas pagarem. Ora, como é que eu vou pagar e depois não é meu e continua a prefeitura cobrando? A mesma coisa que foi feita no Moda Center, ele poderia fazer do mesmo jeito.
O deputado.
Aí agora, só é passar pela Câmara e as pessoas que comprarem seriam os donos e o direito real de uso, como tem no Moda Center Santa Cruz. Isso é enganação de Elias Vieira. Na realidade, ele queria fazer de goela abaixo.
Deputado.
E não conseguiu.
Deputado, agradecer a sua participação. Nosso tempo aqui está estourando. Né? E durante a semana a gente traz mais detalhes sobre esse assunto. Muito obrigado.
Eu queria dizer assim que o Edson devia ter coragem de enfrentar cara a cara. É muito fácil você falar, dizer que não quer falar. Por quê? Eu sou um deputado federal, sou do seu nível. Por que não? Vá um dia, me chame para a gente debater. Ele não quis na campanha. A outro debate que ele foi, foi um debate dizendo que só ia se não tivesse perguntas, se alguns perguntassem a ele. Os outros debates foram tudo trancados, comprou tudo. Então agora tem, não tem coragem? Tem coragem, prefeito, de me encarar, porque eu vou falar o que eu ouvi do povo. Por isso, e digo a vocês, repito, não fui para lá, porque se eu fosse, as pessoas iam dizer que eu estava lá incentivando vaia.
Tá ok, deputado.
Preferi não ir, porque ele levou a vaia lá sem eu estar perto.
Tá ok, deputado, agradeço a sua participação. Até a próxima. Bom, tá aí, o tempo esquentou, Manassés, Marcondes. É um assunto que começou... A gente achava que ia ter um norte, né? Iria discutir um assunto e o tempo esquentou aí entre o deputado e o prefeito.
A política de Santa Cruz nunca... ache de que a Papa ou o Angu vai ficar no ponto certo. Nunca. Na cidade, se você fizer um Angu com a política, ele passa
sempre
do
vai ter
ponto.
Um caroço no Angu.
Sempre, né? Vai ter um caroço. Se é uma Papa, ele vai engrossar. Né? Então, faz parte, a gente que é de imprensa, é maravilhoso. Agora, é preciso que essa questão do Moda Santa seja debatida de uma forma mais clara e que a gente possa também ouvir depois.
E com seriedade, né, Marcelo?
Com seriedade. Porque o grande problema de Santa Cruz ou de qualquer cidade é esse tipo de política. Esse tipo de politicagem não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Se o prefeito tem um projeto e o deputado acredita que esse projeto deve ser rediscutido com as pessoas, acredito que existem meios desses dois representantes, porque governam, quer queira, quer não... Deputados representam a cidade, o prefeito representa a cidade, os vereadores também, sentar e conversar.
E representa a população. Devem estar ouvindo a população.
Agora, esse embate aí não leva a lugar nenhum. Como não ia levando aquele embate de oposição e situação quando o Moda Center estava saindo? Uhum. Nisso o deputado também tem razão. Quando discutiram, disseram que o dinheiro do fato estava sendo
desviado.
E parou. O Moda Center atrasou. Parou, as denúncias pararam o andamento do Moda Center porque era financiado com dinheiro do FAT. Tem razão, mas pode ser também que hoje a situação que hoje a oposição esteja fazendo o mesmo caminho que a oposição fez lá atrás. E aí seria um grande erro repetir os erros que os adversários fizeram.
José Augusto Marconi, você costuma citar que foi atrasado pela oposição da época. Uhum. Né? Ainda hoje ele cita o caso do Paulo Rubem e do Afrânio Marques, né, que fizeram denúncias na época e atrasaram a construção do Moda Center. Hoje, Zé Augusto, qual é o risco de sofrer o mesmo efeito e de ser acusado futuramente de atrasar o calçadão?
Não, primeiro, dizer que o deputado não mentiu, né? Assim, houve um atraso, uma paralisação por conta da nossa dificuldade. E segundo, corre sim. O que tem que se fazer, nós de imprensa, é irmos ouvir, sem político por perto, o que é que o povo acha. E eu sugiro a nossa querida Monique, né, que é a nossa... chefe de jornalismo, de que mande depois reportagem para que a gente possa ver um...
É. Né? Amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na Polo, o Luciano Bezerra, que é o secretário de Gestão e Planejamento, vem para falar especificamente sobre esse assunto, na questão do calçadão. Luciano, que é o primeiro-ministro do governo municipal, né, quem tem aí nas mãos todas as informações, vem falar especificamente sobre esse assunto, 10 da manhã, para trazer mais detalhes E realmente era até interessante um repórter lá no calçadão para ouvir o que é que o comerciante pensa.
O que é que o comerciante está pensando?
Né? Porque é um assunto que envolve a vida das pessoas.
A economia, não é?
A economia da cidade.
O bolso do
estado. Envolve
tudo.
O coração econômico da cidade. Né? E aí tem que ser muito bem detalhado. Então amanhã o Luciano estará com a gente aqui às 10 da manhã, né, falando sobre esse assunto. E na sequência a gente vai, durante a semana, estender esse assunto que começou hoje e vai esquentar. São 11h59, a gente vai encerrar o programa aqui por hoje, né, e volta amanhã com mais um Rádio Debate. Agradecer aqui ao Marcondes, ao Manassés, até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser.
Só dizer, né, de que eu recebi uma ligação agora do deputado para reforçar, do deputado federal. Reforçar que ele quis o entendimento. Na verdade, existia realmente representantes das duas bancadas na comissão. Esse assunto ainda vai
render ao longo da semana.
Muito essa semana.
Amanhã, Luciano, e durante a semana no Rádio Debate a gente fala sobre esse assunto. Até amanhã.